A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que muda o cálculo do ICMS sobre o combustível. Parlamentares afirmam que o objetivo é reduzir o preço da bomba, mas especialistas afirmam que esse efeito vai ser só por um tempo, vai ser temporário.
E mesmo depois de forte reação negativa, a Câmara dos Deputados pode votar hoje a proposta que aumenta a influência do Congresso no Conselho Nacional do Ministério Público.
O argumento dos políticos é de que o Conselho é corporativista, não pune muito. E os dados aí públicos divulgados pelo próprio CNMP mostram que o CNMP pune mais de duas vezes do que o CNJ.
Olá pessoal, o Papo Político está no ar e hoje a gente fala sobre as possíveis consequências no cenário político paraibano numa eventual ida de Bolsonaro para o PP. Os governadores já se preparam para recorrer ao STF se o projeto do ICMS fixo, aprovado pela Câmara, passar pelo Senado, o ICMS dos combustíveis. E mais uma semana de pressão do Ministério Público para tentar derrubar a PEC da Vingança. Na participação de Silvio Ozias, uma análise sobre a falta de projeto de país do governo Bolsonaro.
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
A gente começa discutindo um tema local, mas que tem uma relação muito direta com Brasília. A ida de Bolsonaro para o PP. Ou melhor, a possível ida de Bolsonaro. Quais as consequências de uma mudança como essa aqui para o cenário paraibano, com um PP tão forte na capital e com políticos de expressão no estado? Quais as consequências, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros?
Essa semana surgiu essa possibilidade, né, quase certa.
Se fortaleceu, né, Angélica?
Se fortaleceu a tese de que Bolsonaro iria voltar para o Progressistas e aí isso causaria uma debandada, principalmente de lideranças políticas filiadas ao Progressista aqui no Nordeste e também na Paraíba. E na Paraíba, na lista de quem poderia sair caso isso acontecesse, está a senadora Daniela Ribeiro, o deputado federal Agnaldo Ribeiro e o prefeito João Pessoa, Cícero Lucena.
Vamos começar com Daniela, Angélica, porque você conversou com ela e ela não descartou nada, mas também não disse que ficaria.
Ela está adotando uma postura de prudência, porque disse que em outros momentos houve essas espécies de anúncio de coisas que iriam acontecer e acabaram não acontecendo. Contou, inclusive, aquele episódio de Eduardo Bolsonaro, né, de assumir um cargo no governo, que nem chegou a ser analisado no Senado. E, em relação à filiação de Bolsonaro, ela disse que espera falar ainda com o presidente nacional do partido, o senador licenciado Ciro Nogueira, que atualmente, inclusive, é chefe ministro da Casa Civil.
Ele que é um articulador para isso, né?
Exatamente. Então, já tem no gosto dele isso, mas ela disse que prefere ouvir da própria boca dele, porque trata ele como uma pessoa democrática. De toda forma, ela admite que há esse desconforto, principalmente entre as lideranças do Nordeste, é claro, inclui a gente, nós estamos no Nordeste, mas que também espera concretizar essa filiação para tomar alguma providência. De toda forma, a tese que surge é que eles sairiam para o PSD, o partido que aqui na Paraíba é comandado pelo ex-prefeito Romero Rodrigues. E ontem mesmo, ela esteve num encontro com o ex-prefeito, um café da manhã, e tudo tem sido tratado já como uma preparação para essa possível migração. Mas, claro, tudo na perspectiva de teses.
Uma,
né,
condicional,
de
que, né?
Uma condicional, exatamente. De toda forma, desses três que poderiam migrar, o mais razoável seria o prefeito Cícero Lucena, porque ele já tem um acordo com o governador João Azevedo para 2022, já declarou publicamente que está com o governador. E João já disse que não abre mão de não ter bolsonaristas em sua chapa, em seu arco de alianças. Então, Cícero seria o mais fácil de sair desse partido.
Mas uma mudança de Cícero tem muito a ver com uma decisão de Agnaldo, né, Angélica?
Isso. Agora, o problema é o seguinte. Daniela fala que os Ribeiro, apesar de Agnaldo tentar estar nessa corrida em busca de ter
o espaço
como candidato ao Senado na chapa de João Azevedo, né, aquela disputa que a gente vem tratando há algum tempo com o deputado federal Efraim Filho, Daniela agora já fala como temos a prioridade na candidatura de Agnaldo ao Senado, mas não necessariamente na chapa de João. Então, ela quer criar um novo movimento interno nesse processo de articulação política, o que deixa tudo muito suspenso, inclusive em relação ao próprio Romero Rodrigues, porque ela deu uma declaração de que Romero seria um bom vice. Aí surgiu, inclusive, a tese mais afobada da imprensa de que seria o vice de João, mas ela também não, ela disse que não necessariamente de João, deixa tudo...
Pode ser dela, inclusive.
Pode ser dela, inclusive. Eu até brinquei, perguntei se era dela. E aí, ela, na verdade, eles querem se cacifar, né, nesse processo de articulação política.
João, os ribeiros, você é especialista, sempre estão assim, né? Sempre no areia movediça, pode estar aqui, pode estar ali. E a decisão só vem lá na frente. Porque as falas de Daniela e do próprio Aguinaldo nos colocam nessa condição de ver como algo que nem está aqui e nem está ali. No caso de Aguinaldo, está mais para o lado do governador João Azevedo, porque ele tem participado das inaugurações, dos eventos políticos, e, de alguma forma, o aproxima de uma centro-esquerda e o afasta dessa direita bolsonarista. Mas nada pode ser garantido, né?
Olha, Laerte e Angélica, sinceramente, eu não acredito nessa tese de que o Grupo Ribeiro sairia do partido caso ocorresse o ingresso de Jair Bolsonaro no Progressistas. E aí tenho minhas razões e vou explicitar. Primeiro, nunca foi problema para os membros do Partido Progressistas, para o PP, o fisiologismo político, o conteúdo ideológico. Sempre o partido é do centro, o centrão. Então, sempre ocorreu e ocorreram mudanças no cenário político e esses atores foram se adequando a isso. A própria família Ribeiro é um exemplo clássico. Ora, Aguinaldo foi ministro do governo Dilma, das cidades. Depois apoiou o afastamento da presidente da República e apoiou o MDB. Recentemente, manteve-se ali no início da gestão Bolsonaro, bem próximo do Palácio do Planalto. Se distanciou a partir do racha ali interno em torno da disputa da Câmara Federal. Agora, nunca foi problema para o grupo se o conteúdo ideológico do partido, daqueles que o integram, divergem em algum momento do conteúdo ou das teses defendidas pela família. Então, não acredito sinceramente que eles deixariam o partido, principalmente porque seria o ingresso do presidente da República, de alguém que tem a caneta na mão, com o poder de assinar e de decidir temas e ações importantes para o país e, por consequência, aqui para a Paraíba. Então, eu sinceramente não acredito nessa possibilidade. Agora, com relação ao próximo ano, o processo eleitoral de 2022, eles têm mantido a dinâmica que sempre mantiveram, do nunca fechar antes do tempo qualquer tipo de aliança. Enfim, até outubro de 2022, a gente certamente vai assistir ao partido, a família Ribeiro, tendo essa postura que, inclusive, não é apenas dele, não é deles, não é algo pertinente, exclusivo da família Ribeiro, mas também de outros atores políticos aqui da Paraíba. Só definirão os rumos aos 45 minutos do segundo tempo, bem próximo da campanha eleitoral do próximo ano.
João, e a gente precisa lembrar que para uma reeleição de Aguinaldo ou uma candidatura ao Senado, o partido precisa estar forte, né? O PP tem que estar forte. E não se engane, né, João? Esse movimento do PP para atrair Bolsonaro é um pouco uma tentativa, uma contraofensiva por causa da fusão do DEM com o PSL, que agora formaram a União Brasil, o maior partido do país, pelo menos deve ser o ano que vem isso, porque vai ter tempo de TV, vai ter dinheiro. E a gente sabe que nesse país, partido forte no Congresso governa mais que o presidente, a gente está vendo aí. E o PP não quer ficar no meio do caminho, porque uma união como essa fortalece muito esse partido União Brasil. E o PP precisa de uma âncora, viu? E Bolsonaro, com toda a impopularidade que tem, ele tem 25% do eleitorado, 22%, 25% do eleitorado, e pode sim ainda transferir uma boa quantidade de votos e ajudar a eleger muitos deputados federais e senadores para o PP, para que o PP continue sendo o PP, independentemente de ser o presidente Lula, o vencedor, de ser Bolsonaro, e se for Bolsonaro, obviamente, como presidente do partido, vai ser maravilhoso para eles, ou se for uma terceira via.
É um partido que sempre corre por fora, né?
É um partido que vai estar, que quer ter o poder no legislativo, independentemente de quem é o governante. E, por isso, entendo que esse movimento de atrair Bolsonaro é também uma cartada para enfrentar esse cenário político do ano que vem e continuar sendo um partido ali de centro que determina o futuro do país. Até porque a gente precisa lembrar que Arthur Lira quer a reeleição de mais 2 anos como presidente da Câmara. E ele já demonstrou que está adorando esse cargo, porque tratora mesmo, né? Coloca os temas para votação e, se for da vontade dele e do grupo, aprova. Então, esse movimento do PP tem um pouco de sobrevivência no cenário do ano que vem, independentemente do presidente, e a gente vai ter que esperar, de fato, se vai haver essa mudança por conta dos impactos que essa mudança pode gerar na Paraíba e no Nordeste. Outro tema da semana, que não acaba esta semana e vai para a semana que vem com certeza, é o ICMS fixo dos combustíveis. A Câmara dos Deputados aprovou esta semana um projeto, os governadores não gostaram nada e já se preparam para recorrer ao STF se esse projeto passar no Senado. Por quê? Porque ainda vai para o Senado Federal. Angélica Nunes.
Isso tem causado uma grande guerra de narrativa entre governadores, governo federal e agora a Câmara Federal, que apresentou essa proposta diferenciada, voltada para, como você bem disse quando a gente estava conversando nos bastidores, para atender ao público, né? Para dar uma prestação, uma satisfação à população, mas que é algo que é muito imediatista. A longo prazo, pelo menos o que se aponta, é que não vai resolver o problema do aumento do combustível no país.
Vamos ouvir um trecho da reportagem do Jornal Hoje que explica um pouquinho essa discussão sobre ICMS, a mudança, como é hoje, e como é que se propõe essa mudança, como os deputados aprovaram essa mudança. Vamos ouvir.
O projeto foi aprovado por 392 deputados, inclusive da oposição. O texto estabelece um novo modelo de incidência do ICMS sobre os combustíveis. Esse imposto é estadual. Hoje varia entre 25% e 34%, dependendo do estado. Atualmente, o ICMS sobre a gasolina, álcool e diesel é calculado a partir do preço médio para os consumidores finais, num levantamento feito a cada 15 dias pelos estados. De acordo com o projeto aprovado ontem na Câmara, o imposto terá como base os valores dos combustíveis nos 2 anos anteriores. Por exemplo, hoje os estados calculam o ICMS com base no valor médio da gasolina comum em R$ 6,08. Se a proposta for aprovada também no Senado e sancionada nesse ano, o cálculo deverá ser feito com base nos preços de 2019 e 2020, quando a gasolina custava, em média, R$ 4,20.
Ficou claro aí, depois dessa explicação. E antes de passar a bola para você, João, eu queria ressaltar o seguinte. Na minha concepção, a impressão que eu tenho é que a Câmara, de fato, lavou as mãos no seguinte sentido. Ó, a gente precisa dar uma resposta à sociedade, a gente sabe que o combustível está caro e a nossa resposta é essa. A gente apresentou uma solução que é, de alguma forma, diminuir o imposto sobre os combustíveis, vai afetar, obviamente, os governadores, mas a gente também entrega algo para o governo federal, porque foi e é uma das ações, na verdade, não sei se a palavra é ações, mas o próprio presidente faz uma campanha, sim, contra o ICMS dos estados, que diz que é muito alto e que, por conta disso, o combustível está alto. E a gente sabe, de fato, que o problema não é só o ICMS. O ICMS, de fato, é alto em muitos estados. Quanto mais alto o combustível, mais alta a arrecadação, mas quem provoca esse aumento, ou pelo menos provoca diariamente, semanalmente esse aumento, é a política de preço da Petrobras. João, essa briga não acaba agora, né? Não vai acabar mesmo, porque os governadores não vão aceitar uma mudança como essa, perder a arrecadação e ficar só olhando, hein?
Sem dúvida, Laerte. Inclusive, boa parte dos governadores já sinalizaram que irão judicializar essa questão, porque essa decisão da Câmara, esse projeto em tramitação, é uma cortina de fumaça, né, diante de um problema muito maior a ser resolvido pelo governo federal. Como você já frisou, claro que o valor do ICMS contribui para os valores altos, elevados, que nós pagamos todos os dias nos combustíveis, mas ele não é o fundamental para termos justamente esses valores elevados da forma como temos acompanhado recentemente. Então, o que me preocupa é que não iremos resolver o problema aprovando essa proposta no Congresso Nacional, mudando isso, e, além de tudo, iremos ter, enquanto Estado, prejuízos, porque somente a Paraíba, a estimativa é de que o Estado perca 150 milhões em arrecadação com essa mudança. Então, me parece que não iremos resolver o problema e ainda teremos que arcar com os prejuízos provocados por essa medida. Acho que é uma cortina de fumaça, não dá respostas que a sociedade precisa para essa questão. A resposta, inclusive, teria que partir do próprio governo federal, que é aquele que administra a Petrobras e aquele que tem responsabilidade, a principal responsabilidade sobre a política que é praticada nos preços dos combustíveis hoje no país.
João, eu conversei essa semana com alguns especialistas, economistas, né, porque o tema não é simples, o tema é complexo, e eles são unânimes em dizer isso aí, né? A mudança, ela é uma mudança para curto prazo. Vai diminuir, de fato, rapidamente 7, 8% o valor dos combustíveis, mas basta uma variação do dólar para cima, basta o barril do petróleo subir que o combustível sobe novamente. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, vamos supor que os governadores diminuam de 29% para 20% o imposto. O que vai acontecer? Vai cair, né? O preço vai ser menor, óbvio, né? Diminuir o imposto. Só que aí a Petrobras continua mantendo essa política. O dólar sobe por conta. E a gente precisa lembrar que o dólar sobe por causa da instabilidade política do país, né? Todo dia tem um problema, os investidores não conseguem acreditar num país que tem problema todo dia. Então, o dólar sobe, o barril sobe. Automaticamente, os mesmos 20% vão estar lá sobre um valor que aumentou, que teve reajuste. Então, por isso, esse questionamento dos economistas. E é claro, João, que se a gente tivesse, de fato, nessa medida, uma solução permanente, pelo menos médio ou longo prazo, era possível fazer uma defesa, né? Mas, de fato, não resolve a longo prazo, né? E o governo sabe disso, mas precisa, nesse momento, dar uma resposta, pelo menos de 2 meses, 3 meses, com um valor de combustível estabilizado e a menor, para depois ver o que fazer. Porque é a política da Petrobras, nesse modelo que está, só quem perde é o consumidor. Porque os próprios estados estão ganhando. De acordo com os economistas, estão ganhando porque a arrecadação aumenta na medida que o valor aumenta, né? Então, só quem está perdendo é a população com essa política. O que o governo não sabe é que política adotar, porque não pode interferir na Petrobras, como Dilma fez, não pode mudar essa política de preço, ou não quer mudar essa política de preço agora, porque, de certa forma, essa mudança mexe com os acionistas e mexe com o mercado, mas não tem uma solução. Até aquela discussão sobre criar um fundo, né, para poder compensar o aumento para o consumidor.
Mas foi derrubado.
Foi derrubado, quer dizer.
E agora o presidente fala em privatizar, o que é ainda pior, porque vai perder mais ainda a autonomia em cima da Petrobras.
A gente está numa encruzilhada.
É, aí eu até fui fazendo a conta ontem, porque o relator da PEC, né, do ICMS, ele fala que deve reduzir 8% a gasolina, o custo da gasolina. E a gente, considerando os 6,17 que está atualmente, a gasolina baixaria só para 5,68, seria 48 centavos só de redução. Então,
durante quanto tempo?
Então,
até aumentar de novo.
Então, exatamente, é um recorte de agora. Então, como o dólar, nosso real está cada vez mais em vista ao dólar, a tendência de cobrir esses 48 centavos rapidamente, né, é muito provável que aconteça.
Eu vou fechar esse assunto dizendo o seguinte: essa política de preço só funcionaria se a gente tivesse num país estável, com uma moeda forte, né, para pelo menos a gente ter. E se a gente tivesse refinarias se não precisasse importar tanto produto, se a gente não tivesse uma dependência tão grande dessa importação. Enfim, vamos esperar, né? O governo está perdido e é isso que a gente está vendo. A Câmara tentando dizer que faz alguma coisa, o governo perdido, e os governadores pensando, obviamente, na arrecadação, porque em muitos deles o ICMS é a principal fonte de renda. Aqui na Paraíba chega a 95%. Então, você diminui essa principal renda, você terá problema de adotar políticas públicas ou vai diminuir o investimento. E lembrando que ano que vem é ano de eleição, nenhum governo, nenhum governador quer ter menos dinheiro para investir no ano que vem. Eu vou aproveitar essa discussão sobre o nosso país, sobre o combustível, para trazer uma participação, uma colaboração de Silvio Ozias, jornalista que sempre está aqui com a gente no podcast, e esta semana ele fala sobre o projeto de país do presidente Bolsonaro, o projeto de país do governo Bolsonaro. Temos um projeto de país, e aí ele faz uma analogia a partir de uma fala do jornalista Flávio Tavares com relação ao fascismo e ele com relação à ditadura militar. Vamos ouvir.
Olá, colegas de bancada. Hoje eu quero dizer alguma coisa a respeito de um argumento de Flávio Tavares. Calma, calma, não é Flávio Tavares, nosso artista plástico tão celebrado. É Flávio Tavares, o jornalista gaúcho, um homem hoje de quase 90 anos, que foi preso, torturado e exilado pela ditadura militar. Pois bem, eu li um artigo que mencionava algumas opiniões de Flávio Tavares e uma delas era o que eu vou tentar reproduzir aqui. Segundo o jornalista, o presidente Jair Bolsonaro não é um fascista. Tanta gente diz que ele é, não é? Mas não. Flávio Tavares lembra que o fascismo tinha um projeto de país e que nem isso Bolsonaro tem. O que Bolsonaro é, segundo o jornalista, é um psicopata. Eu li e aí fiquei com vontade de fazer uma comparação com a nossa ditadura militar, porque eu tenho esse entendimento. Eu acho, já disse várias vezes e vou dizer de novo, que a ditadura é sempre pior. Mas não custa reconhecer que a ditadura iniciada em 64 tinha um projeto de país. Os militares que depuseram o presidente João Goulart e tomaram o poder por 21 anos, tinham sim um projeto de país. E isso, com certeza, Bolsonaro não tem. O que é que vocês acham, primeiro da opinião de Flávio Tavares e depois dessa comparação que eu fiz?
E aí, João e Angélica, a gente tem um projeto de país com o Bolsonaro?
Eu acho que o presidente, inclusive, se tornou uma fraude até para os seus eleitores, porque ele se elegeu exatamente se vendendo como um projeto país similar ao que a ditadura militar, o período da ditadura militar, fazia, né? Aquela história de recompor a família, os costumes, de o nacionalismo. Tentou aplicar toda essa pauta muito relacionada àquele período da ditadura militar, em que muitas pessoas que defendem a ditadura vão nessa pegada, né, de que tínhamos segurança, educação, que os militares olharam, tiveram um olhar atento para o desenvolvimento do país, sem olhar para as outras questões, claro. Mas quem defende a ditadura se prende a isso. E aí o presidente se elegeu com essa plataforma, mas acabou se perdendo, né? Vai agora entrar no seu último ano de governo sem ter nada concreto, né? Sem a gente conseguir perceber qual o país que teremos nos próximos anos.
João. Olha, Laerte, esse é o problema central do Brasil. Nós não temos hoje um projeto de país nem com Bolsonaro, nem na esquerda, os nomes que são colocados hoje, não vejo um projeto, alguém que chegue. Temos o ex-presidente Lula, mas ele tem sido omisso nesse sentido, de apresentar ao país um projeto. Ora, qual o projeto do ex-presidente Lula? É apenas voltar ao Palácio do Planalto? É apenas ter mais uma vez o PT no comando do país? Então, eu não vejo muito além disso. E, infelizmente, não enxergo também outras lideranças do centro e da centro-direita ou centro-esquerda que possam apresentar uma plataforma, medidas que possam ser adotadas, e factíveis, inclusive, né, que possam ser adotadas para retirar o Brasil dessa situação. Então, nem o presidente tem esse projeto, não executou até agora em sua gestão e certamente não vai executar se for reeleito. E, infelizmente, outras lideranças que tentam, nesse instante, formar ou se mobilizar para uma disputa eleitoral do próximo ano, também ainda não apresentaram algo dessa natureza. O que é ruim, né? Porque a gente está às vésperas de um processo eleitoral, numa situação beirando o caos no país inteiro, e que a gente não encontra alternativas que possam ser viáveis e ter um projeto viável de nação para os próximos anos.
E respondendo, Silvio Osias, eu acho o seguinte, esse momento com o Bolsonaro só não é pior porque na ditadura a gente tinha censura, tinha tortura, tinha violência, mesmo com um projeto de país.
Mas não dei ideia, pelo amor de Deus.
Agora a gente, felizmente, não tem censura, não tem tortura, né, como aconteceu, mas não temos um projeto de país de fato e não é uma fala de um apaixonado por um lado e nem por outro. É porque a gente está vivendo isso, a gente está vendo todos os dias.
A angústia das pessoas afundar, né?
A angústia das pessoas é porque justamente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabe se vai ter dinheiro para pagar o combustível, se vai ter dinheiro para pagar a emprestação da casa, por conta dessa instabilidade que a gente vive. E como o mundo está muito interligado, a instabilidade e a falta de credibilidade do país acaba gerando um custo Brasil, um custo para o país muito alto. E a gente fica nessa, tentando se equilibrar, né, e esperando ver o que vai acontecer nos próximos anos. Outro tema polêmico da semana, durante toda a semana, mesmo com o feriado no meio, que acabou dividindo a semana, um feriadão, o tema foi intenso e vai repercutir semana que vem ainda. É a PEC 05, a chamada PEC da Vingança, que não foi aprovada e nem passou pelo Congresso essa semana, foi adiada mais uma vez a discussão, mas já para a semana que vem. De um lado, o Ministério Público questionando essa PEC, do outro, os políticos querendo aprová-la. João, eu passo a bola para você.
Olha, Laerte, é verdade, inclusive o presidente Arthur Lira anunciou recentemente que vai colocar a proposta de emenda à Constituição em votação na próxima terça-feira. Então, por mais que nós tenhamos críticas de vários setores a ela, por mais que tenhamos esse debate demonstrando o quanto é maléfica essa proposta para a sociedade brasileira e não apenas para o Ministério Público, porque quando você tem uma instituição que precisa ter autonomia e independência, como é o Ministério Público, cerceada da sua liberdade de atuar de forma incisiva e, inclusive, alcançando aquelas pessoas que, muitas delas, infelizmente, estão presentes hoje no Congresso Nacional, quando você vê uma proposta dessa natureza, que inclusive foi batizada como PEC da Vingança, que mesmo diante desse cenário de críticas, de ressalvas, de questionamentos, o presidente da Câmara ainda insiste em colocar a proposta em votação. É algo assustador mesmo, é um rolo compressor, um tratoraço que tem implementado essas discussões na Câmara. Eu espero, sinceramente, que pelo menos os nossos deputados paraibanos eles possam ser contrários a essa proposta. Não há como imaginar o Congresso Nacional ditando e indicando pessoas para fiscalizar o trabalho dos promotores e procuradores brasileiros. Ora, se é esse mesmo Congresso que, vez por outra, é alvo dessas investigações, é alvo dessas ações, como é que o Congresso vai ter moral ou vai ter a boa índole de indicar alguém para fiscalizar, acompanhar e cercear o trabalho e essas ações que são implementadas no âmbito dos diversos ministérios públicos? Então, é algo terrível que espero, sinceramente, que nós não tenhamos aí aprovação na próxima semana. Mas, do ponto de vista da realidade, vejo que é bem provável, infelizmente, que a PEC seja aprovada, porque é de interesse dos deputados, é de interesse dos senadores é cercear o trabalho daqueles que combatem a corrupção no país.
João, eu nunca vi o Ministério Público tão mobilizado nos últimos anos, né? Todo mundo muito mobilizado. E mesmo assim a gente vê uma resistência no Congresso de muitos políticos dizendo, olha, é preciso aprovar essa PEC, porque eles entendem que se não houver essa mudança, o Ministério Público vira ou continua sendo um superpoder. A alegação dos promotores e procuradores é que, de fato, eles vão perder a autonomia, a independência e vai ter uma cor política dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos ouvir rapidinho. Eu sei que o João já falou um pouquinho dessa PEC. O que é que diz essa PEC, essa proposta que vai ser discutida semana que vem, mais uma vez, no Congresso Nacional?
Depois de muitas conversas e negociações, representantes de entidades do Ministério Público deixaram o Congresso tarde da noite, sem um consenso sobre a proposta que muda o funcionamento do Conselho Nacional do MP. Eles reconhecem que houve avanços em relação à versão anterior do texto. Um deles foi a retirada do termo que dava poder ao Conselho do MP de modificar decisões já tomadas por procuradores. A nova versão deve prever que o Conselho modifique apenas decisões administrativas. Mas entidades dizem que ainda há pontos preocupantes. Por exemplo, os líderes de partidos do Centrão não abrem mão de dar ao Congresso o poder de indicar o corregedor do Conselho. O corregedor é quem conduz processos disciplinares contra procuradores e promotores.
Angélica, agora é com você.
Inclusive ela essa semana sofreu várias emendas, mudanças, modificações para exatamente tentar se adequar a alguns interesses, mas um dos pontos que eu acho mais complicado do projeto é exatamente o papel do corregedor, que é aquele censor que faz realmente o parecer técnico sobre a atuação daquele determinado promotor de justiça. E, nesse ponto, eles não abrem mão de que seja uma pessoa indicada politicamente. Aí eu acho que esse, para mim, é o ponto mais complicado do projeto.
É porque ele dá... Da linha, né? É o caminho,
é o
relatório.
É o que faz a análise, né? Que vale ao Ministério Público do Conselho, digamos assim. Então, é um ponto muito complicado, e aí, por isso, inclusive, acabou sendo adiado, que é o ponto mais delicado do projeto, no meu entendimento também.
Vamos ouvir rapidinho o que disse Fábio George, ex-presidente da Associação Nacional de Procuradores da República. Ele é procurador, é paraibano, e ele falou um pouco sobre isso, argumentou um pouco sobre essa questão.
O argumento dos políticos é de que o Conselho é corporativista, não pune muito. E os dados aí públicos divulgados pelo próprio CNMP mostram que o CNMP pune mais de duas vezes do que o CNJ, embora o número de juízes, 18 mil, seja muito maior do que o número de membros do Ministério Público em nosso país, apenas 14 mil, são 4 mil a menos. E a quantidade de punições do CNMP é mais do que o dobro da do CNJ. Então, na verdade, eles tentam colocar um verniz de legalidade, de interesse público nessa decisão, dizendo, não, mas é para acabar com o corporativismo, cujos números efetivos, aí, já divulgados pela imprensa nacional, pelo próprio CNMP, mostram que não há razão alguma para essa argumentação.
É isso, João. Dito isso, vamos para um último tema, rapidinho, para a gente sair. Bolsonaro disse na live ontem que chora no banheiro, por conta, deve ser da pressão, né? E diz que Michele Bolsonaro não sabe disso.
Ai, minha gente.
Chora? João, o que eu sei é que tem muita gente chorando de fome, viu, João?
De tudo.
Cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer, para onde devemos direcionar as nossas forças. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Minha esposa nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões.
Cortina de fumaça. Nem falaria do choro de Bolsonaro.
Se o presidente da República está chorando, imagina só nós, brasileiros,
imagina
cidadãos,
gente, né, João?
Que estamos nas ruas vivendo os problemas que o país atravessa. Então, se ele chora, e o que não acho difícil de acontecer, afinal de contas, ele também é um ser humano, tem emoções, tem enfim. Agora, se ele está chorando, imagine nós, brasileiros.
Não tenha dúvida que a pressão deve fazê-lo chorar mesmo, afinal o cargo dele é pesado, é ser humano, a gente tem que entender isso e perceber. Mas não precisa publicizar desse jeito, com um tom que me parece que é para que as pessoas de fato tenham uma
certa... humanizá-lo diante de todos os problemas em que ele teve que responder ao longo dessa semana, né? Na live que ele falou, declarou que chora, era exatamente tratando de questões complicadas, como a crise hídrica, né? Que ele fez também o populismo de dizer que vai baixar a bandeira tarifária. Já tem especialista falando que isso é muito prejudicial, que vai piorar a situação hídrica no país. Então, em meio a esse monte de questões que ele teve que lidar, a questão do veto, né, a dignidade menstrual, distribuição de absorventes. Então, para quebrar aquilo ali, humanizar e desviar a atenção, ele saiu com essa de que chora no banheiro.
E sempre vira manchete, né? Pois é, ele chora, mas tem muita gente chorando mesmo. Mais de 20 milhões de pessoas no país estão com fome, né? Não tem... mais de 24 horas sem comer.
E família de mais de 600 mil pessoas que morreram pela Covid.
Vamos embora, João, vamos embora. Presidente, chore, chore, mas tenha força para mudar essa nossa realidade. Afinal, a eleição foi para isso. O senhor foi eleito para isso. Simbora. Papo Político de hoje acaba aqui. A gente se vê na próxima semana. Você sabe, entre no site da CBN, tem o podcast lá, tem também no jornaldaparaíba.com.br e nas principais plataformas de áudio. Hoje a gente ouviu trechos de matérias do Jornal Hoje e do Bom Dia Brasil. Tchau, pessoal!